Google Home agora controla caixas de som Bluetooth. Project Wakanda coloca motoristas de verdade em carros autônomos. Aplicativo para iOS espiona o uso do WhatsApp. Especificações e preços do Moto G6 e G6 Play aparecem na web. Eu sou Leandro Ponte e esse é o Conecta Tech News Podcast, começa agora. Quem já aderiu ao Google Home agora tem mais uma novidade para a lista de funções do assistente pessoal: controlar caixas de som Bluetooth e programas de streaming de música direto pelo aparelho. O problema é que os aparelhos, principalmente da linha Mini, não foram feitos especificamente para tocar música, mas possuem um sistema de som otimizado para controle de voz. Com essa novidade, o usuário agora pode parar o sistema com a sua caixinha de som Bluetooth predileta usando o aplicativo do Home. Depois de conectado uma vez, o speaker ficará sincronizado por padrão com o app, e da próxima vez que você pedir para o Google Home tocar uma música, o gadget será acionado. Antes disso, era preciso ter um Chromecast para conectar outras caixas usando o Google Home, mas agora ficou muito mais fácil usando o assistente do Google para controlar todo o ecossistema de som da sua casa. Durante a GTC 2018, um evento focado em inteligência artificial e deep learning que acontece nos Estados Unidos, a NVIDIA apresentou um controle remoto para carros sem motorista. Com o nome de Project Wakanda, a plataforma usa realidade virtual para que uma pessoa controle de forma remota o comportamento de um carro autônomo. Wakanda é a cidade fictícia que existe dentro do universo da Marvel e uma das estrelas do filme Pantera Negra. A NVIDIA pegou o nome da cidade emprestada e criou uma das formas de transporte que foi usada durante o filme. Na cena, um personagem estava em Wakanda e o carro na Coreia do Sul. E é exatamente isso que aconteceu durante a apresentação da NVIDIA, mas com o carro mais próximo, claro. O projeto usa uma plataforma já existente da empresa, a Holodeck, que acessa remotamente todos os dados de um veículo autônomo. Durante a apresentação, o motorista sentou em um cockpit que estava no palco e controlou um Ford Fusion autônomo que estava do lado de fora do pavilhão. A apresentação foi curta e apenas uma baliza muito simples foi realizada. A NVIDIA não forneceu qualquer informação sobre o lançamento do Wakanda ou se ele realmente será comercializado, mas deixou claro que a ideia do filme é plausível e pode ser bem interessante. A Ford criou uma máquina de venda de carros na China. Sim, tipo aquelas de refrigerante, só que com carros. Em parceria com a Alibaba, a Ford lançou na cidade de Canton, na China, o Super Test Drive, uma máquina grandalhona que permite escolher carros para teste de maneira totalmente automatizada. Funciona assim: o usuário escolhe o carro que gostaria de testar usando aplicativos da Alibaba, que exigem um cadastro que envolve leitura facial. Depois, o usuário vai até o prédio que simula a máquina de venda automática, faz seu check-in com reconhecimento facial e pega o carro. Depois do test drive, o cliente já pode ir a um distribuidor para realizar a compra se quiser. Ao todo, são 10 modelos para teste e é preciso pagar uma taxa, além de fazer um depósito para pegar o carro por 3 dias. Um aplicativo chamado ChatWatch está dando o que falar. Para vocês terem uma ideia, a promessa do serviço é responder uma famosa pergunta: com quem você estava conversando no WhatsApp às 3 da manhã? Ou seja, o app consegue espiar o uso do WhatsApp e criar gráficos de monitoramento de uso da plataforma, indicando os períodos de maior atividade. Espionar é algo que fica entre aspas nesse caso. Afinal, o ChatWatch usa dados públicos disponibilizados pelo próprio WhatsApp. Mas é claro que ele está fora dos termos de uso da plataforma, mas isso não impede que o app avalie o status online dos contatos e observe sempre que um deles está disponível para conversar. Uma informação que, inclusive, pode ser visualizada por qualquer usuário do mensageiro, só que não da forma como é disposta pelo espião. Com base nisso, o software não apenas é capaz de criar gráficos de atividade exibindo os momentos de disponibilidade ou não, mas também usa isso para inferir quando duas pessoas estão conversando entre si. Isso também é feito por meio de métricas de acesso, mais uma vez disponibilizadas publicamente com gráficos gerados por comparação. Para gerar esses gráficos, o ChatWatch exige 24 horas de análise e coleta. O software é gratuito e, por enquanto, está disponível apenas para iOS. Muita gente anda roendo as unhas de curiosidade para conhecer o novo Moto G6 da Motorola. O aparelho e suas variantes, G6 Play e G6 Plus, já foram alvo de diversos vazamentos e rumores. E agora quem decidiu dar o seu palpite foi o site Killer Features, que afirma ter conseguido informações privilegiadas a respeito dos modelos. De acordo com a publicação, o Moto G6 virá com uma tela de 5.7 polegadas com resolução Full HD+, chipset Qualcomm Snapdragon 450 e uma bateria de 3.000 mAh. De acordo com o site, os usuários poderão escolher entre duas opções de armazenamento: 3 GB de RAM com 32 GB de armazenamento interno ou 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento interno. A câmera traseira será dupla, 12 megapixels mais 5 megapixels, mas a frontal será simples, com 16 megapixels. O G6 Play, mais simples e barato, deve chegar com o Snapdragon 430 e bateria de 4.000 mAh. Sua câmera traseira será de 13 megapixels. Nada foi dito a respeito da frontal. O Killer Features palpita ainda sobre o preço dos aparelhos. O G6 Play deve custar $199, equivalente a cerca de R$660, e o G6 padrão deve valer $249, ou R$826, convertendo diretamente. Canal Tech News Podcast hoje fica por aqui. Mas se liga o que tá rolando no canaltech.com.br. GoPro anuncia Hero, câmera econômica e simples que sai por apenas $199. La Casa de Papel, parte 2, chega a Netflix no dia 6 de abril. Facebook também será obrigado a remover fake news sobre Marielle. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.